Prezados irmãos, prezadas irmãs que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis, no capítulo 28, agora iniciando 28. Então está assim: Isaac chamou Jacó, abençoou, e lhe deu esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã, ou seja, lá da Palestina. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, o pai da tua mãe, e escolhe uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, o irmão da tua mãe. A gente lembra disso, porque quando o pai de Isaac pediu para ir lá buscar uma esposa, né, para o Isaac, esse Labão é que era o irmão lá da Rebeca, que atendeu, enfim. Agora, o Isaac tá mandando o Jacó lá no mesmo Labão, né, para arrumar uma esposa para ele lá. Que El Shaddai é o Senhor, tá? Que o Senhor te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma assembleia de povos. Que ele te conceda, bem como as tuas descendências, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Isaac despediu Jacó e esse partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú. Observe o seguinte: nós sabemos pela história que Jacó vai assumir essa saga. Né? A partir de agora, Jacó vai assumir tudo, ele vai ter umas dificuldadezinhas lá nessa outra terra, mas ele vai ter que assumir. Então, isso acontece conosco, muitas vezes, quando nós estamos buscando essa identificação nossa com o nosso pai que está dentro de nós. Nós temos que mudar os ares, mudar de lugar, mudar de pensamentos. Não vou dizer mudar no sentido de mudança de cidade, nada disso. Mas você tem que mudar os seus conceitos, mudar os lugares que você frequenta, mudar os seus ideais, mudar os seus desejos, suas vontades. Então, ele fala assim: olha, não pega como esposa ninguém daqui, não. Porque se você ficar parado naquele mesmo lugar, você não vai fazer esse deslocamento para Deus. Você vai se enrolando: ah, não, tá bom. Aí você: ah, hoje eu vou. Ah, mas aí deu um telefonema. Vem cá, é tão bom quando você tá aqui. Aí você fala: pois é, né, minha família, estão me chamando. Aí você não vai conseguir. Muito difícil a pessoa conseguir quando ela fica no mesmo status mental, mesmo status social. Então é bom que ela mude um pouco, que ela saiba dizer não para aquele passado. Olha, até aqui eu vivi sem Deus, sem essa consciência do Deus em mim. Agora eu estou consciente disso. Então agora eu vou começar a viver de uma maneira diferente. Eu vou dar uma prioridade para esse Deus que está em mim. Então eu vou começar a mudar. Muito bem, então o Jacó vai embora. Deixa lá o Esaú, a Rebeca e o Isaac. E aí vem um outro casamento de Esaú. Veja você que coisa séria, né? O que ficou se complica, né? Ele já tinha casado com duas, agora vai casar com outra lá. Esaú viu que Isaac tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para lá tomar mulher. E abençoando, lhe dera esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que possuía, Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote. Ou seja, ele vai casar agora com a prima dele, né? Ele vai lá na casa do Ismael e fala: opa, deixa eu pegar mais uma aqui. E vai assim nessa confusão. Quando nós não queremos esse Deus dentro de nós, a gente vai se enrolando, né? já tinha duas mulheres, agora já tem mais outra mulher, e mesmo que ele saiu um pouco da casa dele, porque Ismael não morava lá em Canaã, então mesmo que ele saísse, mas ele estava se enrolando. Olha a diferença do Jacó, que vai em busca de uma esposa para construir a saga, para dar sequência à saga, e Esaú já vai para a terceira esposa. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso. Nós vamos enrolando, enrolando, nos complicando, acumpliciando com aquilo que não é bom para nós, certo? Então, o sonho de Jacó. Agora, o Jacó vai ter um sonho. Isso está no capítulo 28, versículo 10. Então, Jacó deixou Bersabeia e partiu para Arã. Coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sobre a cabeça e dormiu neste lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. O anjo de Deus, subiu e desceu por ela. Eis que Avé estava de pé diante dele e lhe disse: Eu sou Avé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Observem que quando você faz esse deslocamento, você está sempre com Deus, não é? Olha que interessante que esse texto aqui. Ou seja, você está indo em direção ao seu pai, ao seu Deus, e ele está sempre contigo. Está sempre falando com você. Esse texto é muito interessante. Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Certo? Ou seja, estou com você, você está comigo, eu estou com você. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e à sua descendência. Tua descendência se tornará numerosa, como a poeira do solo, estender-se-á para o ocidente e o oriente, para o norte e o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Está vendo? De novo, Yahvé fala para Jacó, a mesma coisa que eu tinha falado para Abraão. Ou seja, ele reafirma essa aliança com ele. Aquele momento em que nós estamos buscando Deus, eu estou saindo daquele apertadinho, daquele cercadinho do meu eu, da minha cultura, das minhas feituras até então, e agora Deus está me ampliando a visão, está ampliando o meu campo. Olha, você vai multiplicar, isso aqui vai ser oriente, ocidente, leste, oeste, enfim. É isso que acontece conosco quando nós buscamos Deus. Os nossos horizontes se ampliam. Eu vou dizer por quê, prezados ouvintes. Por quê? Quando nós estamos acanhados, muito apertadinhos no nosso quadradinho, a gente não vê, nem pensa em universo. Quando você começa a estudar sobre Deus, automaticamente você começa a querer entender o universo. Os sóis, os planetas, as galáxias. Então você está ampliando seu território mental. É assim que nós vamos chegar lá. Nós vamos ser construtores de galáxias. Isso aí é fatal. Então é como Deus me chamasse: oh, rapaz, agora que você está aqui comigo, filho, olha o que eu tenho para te mostrar. Olha quanta coisa que você vai ver, que você vai aprender. Não é isso? Né? E ele fala: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonareis enquanto não tiver realizado o que a ti prometi. Ou seja, é o pai conversando com o filho. Que bom que você veio para mim. Então, se você veio para mim, nós vamos juntos nessa empreitada. É isso que eu quero que você faça. É isso que Deus quer que cada filho dele faça, que vá até ele. Jacó acordou do seu sonho e disse: Na verdade, Yahvé está neste lugar e eu não sabia. Não sei se é lindo isso aqui. Ou seja, Deus está dentro de mim e eu não sabia. Esta é a reflexão de Jacó. Deus está dentro de mim, meu amigo, minha amiga. Deus está dentro de você. E às vezes você não sabe disso. Não é? Teve medo e disse: Na verdade, Yahvé está neste lugar também. Né? Este lugar é terrível. Não é nada menos do que uma casa de Deus e a porta do céu. Onde está isso? Dentro de cada um de nós. Então Jacó teve aquele insight, né? Poxa, Deus está dentro de mim e com toda a sua casa. Está tudo dentro de mim. O que que Jesus fala em Lucas 12, versículo 32? O reino de Deus está dentro de vós. Olha, vamos continuar aqui, né? Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Luza. Jacó fez esse voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus. E esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus. E de tudo o que me deres, eu te pagarei fielmente o dízimo. Aqui ele está fazendo um acordo com ele mesmo. Certo? Isso aí é esse acordo de Jacó com ele mesmo. Ele está assumindo com ele. Olha, eu preciso de ter tudo isso. Eu preciso de roupa, eu preciso de comida, eu preciso de voltar são e salvo para casa. Então, se acontecer isso tudo, é porque Deus me ajudou. Então, eu serei fiel para sempre a Ele. E nós temos isso todo dia, né, prezados amigos? Todos os dias Deus nos dá tudo. Tudo. E nós menosprezamos. Adoramos falar que estamos doentes, que somos coitadinhos, que não aguentamos mais, que a cruz está muito pesada. Nossa, a gente ouve tanto isso. Tanta gente que valoriza a dor. Tanta gente que faz até a caminha para a dor. Né? Enquanto que Deus está dentro de cada um de nós. Eu estava lendo um dia desse um texto do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele diz o seguinte: quando você tem uma cura muito grande, você se torna médico daquela doença. Olha, eu parei para meditar isso, sabe? Quando você tem uma cura muito grande, você se torna médico daquela doença, porque você aprende os meandros da dor, os meandros daquela enfermidade. Então, nada melhor que ninguém, nada melhor que você que passou por aquilo para ser o médico daquilo. Ou seja, você desloca da situação de paciente para a situação de médico. E o que o André Luiz fala conosco: sejamos médicos de nós mesmos. Então, Deus está nos dando tudo. Tudo. Quando ele faz aquela pomada com o ectoplasma que ele tira da boca, que os apóstolos disseram que ele cuspiu, mas quando ele pega o ectoplasma da boca, né, que é um recurso orgânico que todos nós temos, né, que é um fluido que é produzido nas células, dentro da mitocôndria, de uma organela da célula, quando nós pegamos quando Jesus pega esse fluido e ele vai na terra e faz uma pomada com o minério da terra, porque a terra é rica em minérios, nós sabemos disso, de onde vem tudo, os vegetais, as verduras, os legumes, frutos. Né? Então, ele faz ali uma pomada e passa no olho do cego e o cego enxerga. O que que ele disse para nós? Os recursos estão todos à disposição de vocês. Todos. É só saber usar. Saber confiar. E a gente não faz isso. A gente prefere ter uma prateleira de drogas medicamentosas, como se aquilo fosse a nossa salvação. Mas o grande processo de cura está dentro de nós. Então, lá o Jacó sabia disso. Então, ele falou: olha, eu preciso de roupa, eu preciso de alimento, eu preciso de voltar são e salvo para casa. Então, vai acontecer isso comigo. E acontecendo isso comigo, quem foi que me promoveu isso? Foi Deus. Então, ele não estava preocupado com quem ia pagar o salário dele. Sabe, a loja que ele ia comprar, nem sei se tinha loja lá, a tenda que ele ia comprar as roupas. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado no ter, no receber aquilo. Então nós sabemos que o alimento que Jacó comeu veio de Deus, porque foi produzido ali pela terra. A roupa também produzida pela terra, pelo linho, né? Pelo algodão, enfim, tudo é de Deus. A pessoa manipula o valor, mas tudo é de Deus. É isso. Vamos ficar por aqui hoje. Vamos meditar bastante sobre essas informações que a Bíblia nos passa e vamos em frente, né, prezados amigos, amigas, que Jesus certamente vai nos fortalecer e que Deus vai nos sustentar em nossa jornada. Que assim seja.